aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF Off Design. Eu sou o David Yard, seja bem-vindo a mais um podcast de design aqui do TIFF Off Design. Pitacos do TIFF, o seu podcast sobre design. Eu falo sobre UX, sobre tecnologia, sobre assuntos relacionados à nossa área, ao nosso mercado. Eu trago assuntos aqui para que eu possa dialogar com você de uma maneira que às vezes eu não consigo em vídeos normalmente no YouTube. E também trago pessoas convidadas para agregarem conteúdo ainda mais com essa forma de comunicar que eu tenho com você. Claro que quando eu trago convidados, né, aí é uma coisa mais séria, né? Porque comigo aqui, você sabe que a minha quinta série aflora e aí o negócio fica um pouquinho mais bagunçado. Mas mesmo assim eu tento trazer conteúdos importantes para você. Beleza? O podcast Pitacos do TIFF está disponível para você nas principais plataformas. Tá no YouTube também, então se você estiver assistindo no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal, porque isso colabora demais para que a gente possa crescer. Se você está escutando na Apple, no Spotify, na Deezer, aonde você preferir, também favorita, deixa sua avaliação, sua estrelinha, adiciona na sua playlist, porque isso vai ajudar o Pitacos do TIFF a evoluir e a crescer cada vez mais. Beleza? Me ajuda aí para que eu possa continuar fazendo mais podcasts. E eu consegui bater a meta em 2023 de triplicar o número de podcasts que eu tinha feito no ano de 2022. Eu fiz 24 episódios. Agora eu tenho que sinceramente contar ali o de 2022. Não sei se chegou a triplicar, mas se não chegou, foi muito perto. Foi muito perto mesmo. Eu consegui bater, como eu brinquei, né? Batemos a meta e dobramos a meta, porque eu levei bastante gente lá no estúdio da MIDI para gravar comigo. Foram praticamente 2 episódios por mês ou mais, então pretendo continuar nessa toada gravando mais conteúdos para você, beleza? Nesse episódio aqui, sou somente eu conversando contigo, falando sobre um assunto que pode ser importante para sua carreira. Um tema que para mim foi muito importante, que é ter um projeto paralelo ao trabalho, ter um projeto seu, pessoal, um projeto próprio, você trabalhando, independente de empresa, independente de onde você esteja. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu tô até com o olho um pouco irritado aqui, viu? As luzes estão aqui um pouco fortes. Deixa eu tentar melhorar aqui. Você tá vendo o vídeo, deve ter percebido. Eu deixo as luzes aqui do estúdio um pouco apagadas, né? Porque atrás fica melhor quando elas estão apagadas ali o visual de LEDs. Mas em compensação, as luzes que ficam no meu rosto acabam me ferrando um pouquinho. Mas vamos que vamos. E uma coisa que me ajudou bastante a me manter criativo, a alimentar a minha rede de contatos, ou seja, melhorar cada vez mais o meu network, isso é super importante. Tem até um episódio que eu falo sobre isso, não sei se quando você está ouvindo, assistindo esse episódio aqui, eu já soltei o sobre network, a importância disso. Uma coisa que me ajuda a me manter motivado, que me ajuda também a ter uma graninha a mais, sempre me ajudou, foi ter um projeto próprio, foi trabalhar em projetos paralelos, trabalhar como freelancer, ou até mesmo em projeto que não envolva cliente necessariamente, um projeto seu, assim como o próprio TIFF Off Design nasceu. Eu vejo isso como muito importante para nós designers, para você que trabalha nessa área criativa, nesse mercado, porque tem algumas características próprias nossas que vão nos desmotivando, vão levando a gente às vezes para um caminho de platô, onde a gente fica ali estacionado, fica desmotivado, fica esgotado mentalmente, até mesmo fisicamente. E ter um projeto paralelo, ter um projeto que você faça aquilo que você gosta, que você consegue unir um pouco do seu trabalho com hobby, um pouco do seu trabalho com liberdade de expressão. E claro que a gente sabe que design é diferente de arte, né? Apesar de ter uma relação intrínseca, mas design é uma coisa, arte é outra. Tem até um episódio aqui do TIFF que eu falo sobre isso. Mas ter um pouquinho de liberdade criativa, né, faz bem pra gente, faz bem. Por isso que a dica desse episódio é essa: tenha o seu próprio projeto pessoal. Trabalhe em projetos paralelos à empresa que você atua. Talvez você esteja se perguntando: nossa, mas eu já trabalho tanto, eu vou trabalhar ainda mais. Talvez você esteja dedicando tempo demais para sua empresa, para a empresa que você atua, e talvez esteja esquecendo de você. A sua carreira é responsabilidade sua. Ninguém vai fazer nada por você. Não vai ser a sua empresa, não vai ser seu chefe. Sua empresa, eu digo, né, a empresa que você atua como empregado. Não vai ser o seu coleguinha, vai ser você. Você tem que lidar com a sua carreira, você tem que pensar o melhor para ela. E no decorrer da carreira, e principalmente quando a gente fica muito tempo em um lugar, muito tempo fazendo a mesma coisa, é muito comum a gente ficar esgotado em termos em aspectos criativos. É muito comum a gente ficar muito repetitivo, muito fechado naquilo que a gente está acostumado a fazer e pronto. É muito comum a gente começar a ficar desmotivado. Aí a gente começa a reclamar da área, a reclamar do nosso trabalho, a falar que não presta, que a área não valoriza, que isso e aquilo e tudo mais. Pode ser verdade, e boa parte dos casos é justa essa reclamação, e a gente tem que ter um olhar crítico para poder crescer cada vez mais e melhor na nossa área. Beleza, a gente tem que buscar evoluir, e a evolução acontece basicamente quando você discorda, quando você tem conflitos, na paz, né? Não tô me referindo à violência, claro, né? Você é inteligente, né? Você percebeu. Mas num estado moroso, dificilmente você vai evoluir. E você ter um projeto seu pode ajudar a quebrar essa monotonia, a quebrar esse ritmo brando, aquela coisa da rotina. E claro que rotina, pelo menos eu vejo assim, né? É uma coisa importante no dia a dia do trabalho, você tem que ter ali um mínimo de rotina, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma liberdade. A gente que trabalha com design precisa disso, né? Precisa ter algum salto, sabe? Não pode ser só fechadinho. Talvez pro ser humano, né? A gente precisa ter um escape. E além dos escapes que nós temos através de hobbies, através de viagens, de coisas que a gente gosta de fazer, você pode ter um escape também profissional, porque ele vai melhorar o seu trabalho. Ele vai melhorar aquilo que você faz na empresa. Pode apostar isso. Eu super sou a favor de você ter um projeto pessoal. Se você está com esgotamento criativo, se você está infeliz no seu trabalho, muitas vezes o emprego talvez seja ok ali, você ganha um salário ok, você tem uma rotina ali que talvez não seja tão cansativa na empresa, mas você está desmotivado, vai criar um projeto seu, vai trabalhar em um projeto paralelo. E que projetos podem ser esse? Pode ser um projeto de conteúdo, que nem eu tenho aqui o Chief of Design. O Chief of Design nasceu um pouco disso, né? Confesso que eu já nasci, o Chief já nasceu com o pensamento para se tornar um produtor de conteúdo, de vender curso. Eu tinha essa ideia no começo, não vou ser hipócrita aqui. Mas não era esse o principal motivo. O mote realmente era minha própria necessidade de criar, minha própria necessidade de me expor, de comunicar, a minha própria necessidade de fazer as coisas do meu jeito, com liberdade de falar o que eu penso, de poder ensinar, de poder questionar, porque eu via muita coisa errada. Hoje em dia eu vejo ainda, né? E não que eu seja o cara mais assertivo, nossa, eu sou perfeito, não é isso. Mas eu tento passar as coisas mais certas possível, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo que pode ser melhor para você. Então o Chief nasceu a partir disso. Então, por mais que eu mirasse na lua, mirasse que um dia eu ia palestrar para 600 pessoas, 500, que eu ia viajar ao Brasil e etc, que eu ia fazer cursos, etc, por mais que eu mirasse na lua, ele nasceu por uma razão mais nobre, né? É algo um pouquinho, talvez, mais filantrópico, né? Um negócio mais comunitário, uma vontade de melhorar as coisas que eu via, que eu entendia que estavam erradas, né? Uma confiança, acreditar na educação também, né? Na tecnologia. Então, partiu disso. E isso me ajudou, sinceramente, de uma maneira que eu não sei como eu estaria hoje se não fosse o Chief of Design. Sinceramente, eu não sei. Eu talvez tivesse trabalhando em alguma empresa, como CLT normal, talvez eu alcançasse algum cargo de liderança, mas eu não sei se eu teria conquistado as coisas que eu conquistei, não só profissionalmente falando, mas pessoalmente, as experiências que eu tive, se não fosse a produção de conteúdo. E claro que você não precisa chegar num patamar como o meu, porque é cansativo, é trabalhoso, criar esse tipo de conteúdo que você está ouvindo agora. É, viajar, criar aula, é um estresse também, sabe? Às vezes com empresas, te falar, inclusive, eu tive ultimamente uns estresses com empresa. Quanto maior a empresa, quanto mais nome, parece que pior é, né? É, então, no meu caso, é realmente algo mais profissional. Mas você não precisa fazer dessa maneira, você não precisa começar com esse intuito. Até mesmo eu comecei mirando isso, mas. O sentimento genuíno, a principal era gerar conteúdo e ver o que dá. Para você pode ser interessante também, apesar da rede social hoje em dia ser bem diferente da época que eu comecei, né? Você pode fazer conteúdo, então, de várias maneiras. Pode criar através de texto. Tem muita gente que se dá bem no LinkedIn, vídeo, Instagram, TikTok. É impressionante, né? Se você parar para pesquisar na barrinha do TikTok, você vai encontrar tantas pessoas falando de design que você nunca viu na vida. Aí você vai procurá-las no Instagram, você vai perceber que elas não têm nada. Você fala, caramba, de onde essa pessoa saiu? Aí você vai procurar no YouTube, você não acha. E a mesma coisa é o contrário. Você vai no YouTube, me acha, ou acha outras pessoas. Você vai no TikTok, não tem ninguém. Ou você vai no Instagram, a pessoa tem poucas. É muito louco isso daí. Porque existem várias formas. Existem várias redes sociais que você pode direcionar, caso assim você queira. Mas o principal realmente é fazer porque você quer. Porque você quer se divertir, porque você quer ter um projeto, que você quer compartilhar. Pode ser muito útil para você. Mas você não precisa somente criar conteúdo. Parece que a gente precisa ser blogueirinho hoje em dia, né? Tudo tem que ser blogueirinho se você quer ser bem-sucedido. Não necessariamente é assim. Você tem outras maneiras, tem outras formas. Eu vou citar algumas delas aqui que podem ser úteis e você pode encontrar uma que não está no meu radar. Inclusive, se você sabe, deixa aí nos comentários, deixa no Instagram depois numa mensagem. Enfim, diga para mim o que pode ser também como um projeto paralelo, um projeto seu. Que vai além da CLT, além da empresa que você atua. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Você vai, talvez, um final de semana ou outro perder. Ali, uma noite, você vai ter que trabalhar um pouquinho até mais tarde e tal. Vai. Mas no final, vai te ajudar bastante. Então, você pode atuar como freelancer. Isso daí eu acredito que você já faz. A maioria dos designers fazem. Surgiu um freelancer, já pega. E isso é muito legal, pegar um trabalho freela, porque. É diferente, né? O papel de você ser empregado, de você ser o responsável pelo projeto. Você vai melhorando sua comunicação, sua soft skills, seu traquejo com negociação com clientes. Você muitas vezes tem mais liberdade para fazer algumas coisas, criar, inovar. Então também é uma forma, né, de se renovar, de se atualizar, pegar alguns trabalhos freelas. Eu sou super a favor, além do dinheiro, claro. Você também pegar alguns trabalhos físicos. Claro que aí você tem que ter responsabilidade, que nem eu já gravei um podcast aqui falando sobre a responsabilidade de ser freelancer. Claro que você tem que ter um filtro para encontrar harmonia, para não ficar com burnout, né? Porque aí você vai ficar. Se você focar só no dinheiro, pensar só no dinheiro, você vai acabar se equivocando em alguma parte. Ou senão você vai ter que largar o seu trabalho como funcionário, né? Porque ou escala ou você entra em burnout. Ou é assim, mais ou menos assim. Ou você melhorou tanto que você vai ter que sair, ou se você quiser manter os dois, é muito difícil, muito difícil. Você pode fazer parte de comunidades, por exemplo, de UX, tem algumas comunidades, né? Tem o Vagas UX, tem outras que você pode entrar nessas comunidades e ajudar a organizar eventos, ajudar com cursos, com palestras, com dúvidas, responder a galera mesmo, pode ser uma boa. Outro tipo de conteúdo, forma que você tem para ter um projeto seu paralelo, trabalhar em algo que não seja aquele trabalho seu do dia a dia, né? Do seu trabalho formal CLT, é, por exemplo, ter mentoria. Você pode mentorar pessoas e, na verdade, você não precisa também só ser líder de design, só ser sênior. Se você é um júnior com 2 anos de experiência, você pode, às vezes, mentorar uma pessoa que está iniciando, que está entrando. E às vezes é até legal porque vocês estão num nível ali não muito diferente, né? Não tão tão desnivelados assim. E tá mais próximo da realidade. Talvez você consiga dar dicas mais atuais, por exemplo, para quem está iniciando, se você é um júnior ou um pleno. Então você pode mentorar pessoas também, você pode ajudá-las com conselhos, com dicas, com caminhos, com informações para facilitar a trajetória desses novos profissionais ou de profissionais que estão. No mercado, enfim, que precisam de alguma coisa. A gente sempre tem algo a estudar, a gente tem sempre algo a agregar e sempre tem algo a aprender com os outros. E você também pode utilizar desse tipo de artifício, né? Fazendo mentorias. Enfim, você pode fazer trabalhos comunitários, filantrópicos, você pode fazer desafios próprios, talvez indo um pouco mais pro lado da arte, não sei. Então, algum projeto seu de, como eu vejo muitos designers, por exemplo, tem projetos às vezes de fotografia, projetos de artes plásticas, né? Você pode fazer isso. E vai te ajudar, vai te alimentar de forma criativa, sabe? A gente tem essa fome, né? A gente tem essa angústia de sempre estar atualizado, de fazer coisas que realmente a gente se sinta envolvido e que perceba que entregou valor. E ter projetos paralelos, independente de quais sejam, e eu dei algumas sugestões aqui, mas você pode pensar em alguma outra que eu não me venho na cabeça agora, vai te ajudar na sua carreira como um todo. Vai te ajudar no, na sua trajetória profissional de forma que você nem vai imaginar. Vai melhorar o seu network, porque as pessoas vão chegar até você, né? Sejam clientes, sejam pessoas que você procura fazer parceria, seja pessoas que gostaram do seu trabalho, daquilo que você está fazendo. Você vai conversar com mais pessoas, você vai fortalecer o seu network, a sua rede de contatos. Você vai se atualizar, você vai aprender uma coisa nova, você vai estar com a cabeça mais acesa, né? E com isso você tende a performar melhor no seu trabalho. Você vai sair daquela mesmice, muitas vezes repetitiva, que a gente acaba se encontrando muitas vezes na empresa, principalmente quando a gente trabalha muito tempo, principalmente quando a gente tem decisões que estão acima da gente, né? Então, aquelas decisões de top-down, tipo, tem coisas que você não consegue implementar na empresa, tem coisas que você não consegue mudar, tem coisas que demoram muito tempo para você conseguir mexer num parafusinho sequer numa determinada empresa. E também, assim, tá tudo bem, porque empresa não é bagunça, né? Tem que lidar com cuidado, né, em certos aspectos. Também não pode dar liberdade plena pro designer, né? Tem que entender as questões de negócio. Tem que lidar com questões de produto, de serviço, de mercado, e que às vezes a gente acaba ignorando, né? Pensa só como o designer, projetista, lá, Steve Jobs, que vai criar um novo iPhone, e às vezes não pode. Às vezes não dá para criar um novo iPhone. Não é assim que funciona. E esses projetos paralelos podem te ajudar nessa parte que nós que trabalhamos no mercado criativo temos. Então, vai te ajudar sim na sua carreira, vai te ajudar sim no seu trabalho no dia a dia. E uma outra coisa que eu vejo também muito legal de você ter um projeto paralelo é que, caso você seja demitido, caso você encerre o contrato, saia, aconteça alguma coisa, a empresa faliu, você não fica a ver navios. Você tem alguma outra coisa para fazer. Você tem alguma outra coisa para ocupar a cabeça ali num determinado momento. Talvez você tenha um projeto que te renda um dinheiro e que talvez você possa focar nele diretamente para tentar escalar e trabalhar só com isso, ou até mesmo que vai te ajudar a te manter financeiramente por um tempo. Ter um projeto paralelo pode ser importante até nisso daí. Eu não acredito que todo mundo vai conseguir lançar, nossa, um novo produto, um novo serviço, uma arte e tal, vai estourar no Instagram e vai conseguir transformar esse projeto pessoal, paralelo, que nem eu tô falando, em algo realmente rentável. Não, não acredito que a maioria não. Mas alguns podem ser. Alguns podem ser em partes, né? Não precisa ser a sua principal fonte de renda. Pode ser uma renda, algum complemento à sua renda. Isso já vai ser muito legal. Então, até nisso, ter um projeto, ter algo que você trabalha seu, ou que você faz parte, né? Não como funcionário, vai te ajudar. Essa dica eu daria para qualquer pessoa que está trabalhando com design, para qualquer pessoa que atua com design. E além de você ter esse projeto, não se esqueça de manter, independente das circunstâncias, né? Que você esteja no trabalho. Você pode fazer menos, você não precisa ter uma constância, como a gente que é produtor de conteúdo, eu digo nós aqui, Chief of Design, outras pessoas, que atualizam todo dia, toda semana, fazem ali de maneira mais constante. Não precisa necessariamente ter esse ritmo que a gente tem. Mas é preciso ter pelo menos um mínimo, sabe? Um mínimo. Porque tem muita gente que começa um projeto. Ou a maioria das pessoas, né? Começam um projeto seu e assim que elas conseguem um emprego, elas focam totalmente a energia naquele emprego e esquecem do projeto que elas vinham atuando. E aí elas param. Algumas pessoas param porque é momento de vida, porque percebeu que não era para ela e tá tudo bem. Mas a maioria para porque focou totalmente no trabalho. E você tem que lembrar que a carreira é sua. A vida é sua e empresa nenhuma vai fazer isso por você. Nenhuma empresa vale um AVC. Nenhum chefe, nenhum amiguinho vai te socorrer assim de maneira efusiva, assim tipo, pô, tô passando fome aqui, alguém vai me ajudar. Não, não é assim. Por isso que você tem que fazer os seus corres. E aí, um desses corres pode ser o projeto pessoal, um projeto próprio, um projeto paralelo ao trabalho que você atua. Vai te ajudar na criatividade, vai te ajudar na motivação, pode te ajudar de maneira financeira, vai melhorar o seu network, também pode te trazer um reconhecimento que às vezes você nem imaginava, né? Porque, por exemplo, você fazer um podcast, né, que é um tipo de produção de conteúdo. Só de você falar, hoje em dia você faz podcast, tá? As pessoas já crescem um olho, já vem de outra maneira. E às vezes é uma coisa simples, você grava de casa, sabe? Você aluga um estúdio ali, você encontra às vezes estúdio por R$ 200 a hora, ou a hora não, o episódio, não é tão caro. E você traz mais gente, fortalece relações, amizades, fica no radar, fica atualizado, tem convites, enfim. É encarar como um investimento, tá? Apesar de você gastar tempo e algumas vezes você gastar dinheiro nesses projetos paralelos, eles vão te ajudar na carreira, eles são um investimento na sua carreira. Eu sou a prova disso. Tem outras pessoas que são a prova disso. O Luan, por exemplo, que grava comigo o Semiose Podcast, né? O Luan Matheus, o Papo de UX. Com certeza a carreira dele mudou completamente a partir do momento que ele decidiu fazer um podcast de UX. E na época, se eu não me engano, ele estava desempregado. E aí ele não sabia o que. Tava assim, meio perdido e tal. E falou: ah, vou criar um projeto. Fez o projeto, continua até hoje, né? Hoje ele trabalha como coordenador no Itaú. Se não me falha a memória, esse é o cargo dele, é de liderança lá no Itaú. E mantém o projeto, faz comigo, etc. E a gente, eu e o Luan, basicamente a gente não tem muito lucro com isso financeiramente. Né? O Luan agora tá tendo os patrocínios, vai ter, eu consegui uns patrocínios aqui no podcast tal, mas se for colocar na ponta do lápis, a gente mais gastou do que investiu. Na verdade, a gente tá ainda no negativo nessa parte do podcast. Mas o tanto contato que a gente conseguiu, o tanto de reconhecimento também que você adquiriu e as oportunidades que surgiram a partir disso, não tem preço, não tem preço. E que impactam na nossa carreira e que vão nos ajudar no futuro, que vão nos ajudar quando a gente está precisando de trampo, quando a gente está precisando de um auxílio, está precisando de uma indicação. Então, encare como investimento. É um pouquinho desgastante, seja produzir conteúdo, seja fazer freela, seja participar de comunidade. Você vai ter que investir um pouco de tempo, sim, mas vale a pena. Tenha um projeto seu. Eu super sou a favor disso e essa é a dica que eu dou para você. Beleza? E se você criar um projeto seu, você vai saber que é importante que as pessoas te ajudem, te engajem, né? Então, faz isso aqui no TIFF também, pô. Dá essa mão. Fortalece aí. Deixa o like, adiciona na sua playlist, dá uma avaliação boa aí no Spotify, na Apple, na Amazon, na Deezer, enfim, ajuda o Pitacos de crescer. Se você tem sugestão de tema, manda para mim no Instagram, manda no direct, fala: ó, eu gosto do seu podcast, escutei, não gostei, enfim, manda lá e fala: olha, eu gostaria de ver tal coisa, eu gostaria de ver tal pessoa no seu podcast, traz tal assunto no seu podcast. Deixa aí nos comentários do YouTube também. Aí eu vou dar uma olhada se for viável, se der para fazer, eu vou fazer com o maior prazer. beleza? O Pitaco do Stiff acontece normalmente às quintas-feiras, a partir das 8 da noite, no canal no YouTube. Eu digo a partir das 8 porque eu gravo, ou melhor, quando eu estou com convidado, eu faço ao vivo. E aí, às vezes eu atraso, às vezes o convidado atrasa, às vezes dá problema técnico, tá? Então é a partir das 8, mas a partir das 8 horas você pode pular no canal, ficar atento lá, que a gente começa a entrar lá no, na transmissão de live do Pitacos do Tiff. E aí depois eu reproduzo os episódios no Spotify e nas outras plataformas. Mas quando é só comigo aqui, aí não tem muito problema disso não, porque né, não tem muito essa questão aí de atraso. É isso. Se você gostou desse episódio, então me ajuda aí. Eu vou indo nessa. Estuda aí, Galuxo. O Pitacos do Tiff fica por aqui. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Até o próximo episódio. Fui!